Nós vamos só fazer aqui um comentário rápido e vamos ali para o jantar, né? Porque o jantar está marcado para 9 horas. Vamos ver se está certo. Um tempinho aqui. Pessoal, normalmente a reunião de casais é feita assim, um círculo, para a gente discutir, né? Mas o jeito do cachimbo põe a boca torta. E o pessoal já anda com a boca torta, de tanto ficar assim. Deus tem um sonho, né? Deus tem realmente um sonho. O sonho de Deus. Quem sabe realmente qual é o propósito de Deus? Qual é esse mistério de Deus? Qual é a grande vontade de Deus? Quem sabe qual é essa grande esperança de Deus, né? Não é por acaso que um dia ele tenha de novo o homem com ele, ele tenha de novo o homem se relacionando com ele, porque senão ele não teria dado a vida, amém? Deus amou o mundo. Quando fala que Deus amou o mundo, nós já explicamos aqui que o mundo não é as coisas materiais, o mundo somos nós. O mundo somos nós. Deus amou o mundo. Quando fala que Deus amou o mundo, Deus amou os homens, Deus amou o homem que ele, por quem ele deu a vida. Ele não deu a vida porque ele sabe, ele não deu a vida pelos animais, pelos insetos, pelas aves. Deus deu a vida pelo homem, porque se ele resgatar o homem, se ele salvar o homem salva a natureza, não é? Nós já mostramos isso aqui também, não é? Que a natureza, lá em Romanos, diz, Romanos capítulo 8, fala que a natureza está esperando o homem ser liberto do cativeiro da corrupção para libertar a natureza. Então Deus sabia, não, ele liberta o homem, ele salva o homem para depois o homem salvar a natureza. A natureza está aí, vocês estão vendo a natureza sendo consumida cada dia que passa ela vai perdendo a sua força, os rios, né, o ar vai ficando mais difícil, mais poluído, né, o clima, as coisas estão sofrendo nas mãos do homem. Mas sofre na mão do homem porque o homem está sofrendo na mão de um outro. O homem está sofrendo ainda, o homem ainda é prisioneiro. E Deus, Jesus Cristo, fez isso. Ele deu a sua vida. Você tem que pensar nisso. É um mistério, é um sonho, é uma verdade, é uma realidade, mas é difícil demais o homem aceitar, o homem admitir isso. O homem é cabeçudo, até não querer mais. Amém? Quem vai dizer o quanto o homem é cabeçudo é sua mulher. Amém? Sua mulher que está pertinho de você. E o quanto a sua mulher é cabeçuda é o homem que está perto dela aí, né? O homem, sua mulher sabe o quanto você é custoso. Quem conhece mais o homem do que a sua mulher? Quem conhece mais a mulher do que o seu marido? Por quê? Por quê? Né? Quem conhece mais a Rosa do que o Silvano? Quem conhece mais o Silvano do que a Rosa? Né? Quem conhece mais o Fábio do que a Luciene? Assim, Fábio? Ela não pode falar para nós quem é o Fábio, senão vai dar maior confusão. Né, Fábio? Se ela for falar, azar é dela. Não, mas é verdade, gente. Nós não conhecemos Deus, mas Deus nos conhece. Ele sabe perfeitamente o quanto nós somos difíceis. Amém? Então Deus eu queria que essa reunião aqui de 15 minutos fosse uma coisa assim bem leve, mas que você pudesse levar para casa uma ideia realmente, pra, quem sabe fazer um pouco de esforço, né, para que isso aconteça, para que o sonho de Deus aconteça. Não pense em salvar sua casa, não. Pense em salvar a casa de Deus. Não pense em salvar a sua vida. Pense em salvar a vida de Deus. Assim? Porque a igreja é a vida de Deus. Ele deu a vida por ela, para depois tê-la de novo. Ele deu a vida por ela, para depois tê-la de novo. Então, se ele deu a vida pela igreja, ele deu a vida na esperança de tê-la novamente. Ele deu a vida pela igreja, porque ele sabia que um dia ele ia ter a igreja novamente. Ele deu a vida por um povo, porque ele sabe que um dia ele vai ter esse povo. Então nós sabemos que um dia Deus vai ter um povo, que é a sua vida. Amém? Então Paulo fala aqui em Efésios capítulo 5, ele fala no capítulo 5, versículo 32, ele fala assim: grande é este mistério, grande é esse mistério, grande é esse mistério. Que mistério? Cristo e a igreja. O marido e a mulher, grande é este mistério, né? Mas eu falo em referência a Cristo e à igreja. Ele falava, mas o que, que ele estava falando? Ele estava dizendo exatamente isso: que o homem deixa seu pai, sua mãe, e se une à sua mulher, para serem os dois uma só carne. Então presta atenção: o homem deixa o pai, a mãe, e se une à sua mulher, para serem os dois uma só carne. Eu já expliquei isso muitas vezes, mas não custa a gente explicar de novo. Como que duas pessoas se tornam uma só carne? Como que duas pessoas se tornam uma só carne? Amém? O mistério é esse. Aí que Paulo fala, eu refiro a Cristo e a igreja. Como que a igreja e ele se tornarão uma só carne? Ou seja, uma só pessoa. Como que Deus se tornará uma só pessoa conosco? Jesus disse assim: eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. Quer dizer, ele conseguiu ser um com Deus. E o que ele quer? É que nós sejamos um com ele. Para cumprir esse mistério, isso tem que acontecer. Eu preciso ser um com ele. Assim como a casa tem que ser um, o marido tem que ser um com a esposa, e a esposa tem que ser um com o marido. Senão a casa não existe. Do contrário, a casa não existe. A Bíblia diz que ela não existe. Mais cedo ou mais tarde, essa casa vai cair. Ela vive de fachada, não é? O dia que um vento forte soprar nessa casa, derruba essa casa. Porque eles não são um. Deixa o marido, deixa o homem a sua casa, seu pai, sua mãe, e vai se unir a uma mulher que ele, de família diferente, né, de costume diferente, vai se unir a uma mulher de sangue diferente, natureza, né, costumes diferentes. Como é que essas duas pessoas poderão se tornar uma só carne, ou seja, uma só pessoa? Amém? O que é isso, tornar uma só pessoa? Como é que eles vão poder ser? Duas pessoas dentro de casa, uma saiu de um lado, outra saiu do outro, ficaram ali dentro. E um dia eles serão uma pessoa só. Paulinho e a Sônia, né? A Sônia é japonesa. Paulinho de Perinópolis. A Sônia comia com palito? Sônia. Né? O Paulinho não comia com palito. A Sônia tinha... que ela trouxe lá da família dela, né, herança, etc. E aí ela chegou com o Paulinho. E Paulinho lá de Pirinópolis, comedor de doce, piqui. A Sônia talvez não tinha isso, ela não comia piqui. Como é que faz? Como é que essa casa... Imagina uma coisa. Presta atenção nisso. Aí a Sônia vai impor... A Sônia começa, mas não, eu nasci comendo com palito, vou comer com palito. Eu vou comer com palito. E o Paulinho, não, vamos comer piqui. Não, piqui eu não aguento nem o cheiro. Como é que vai ia fazer? Então começa então a desavença, começa a briga, começa a discussão, começa... Como que essa casa... Bom, eles não viram isso no namoro? Eles não viram isso no tempo que eles conviveram? Antes de... Não viram isso, não? Talvez não. Mas vamos imaginar que viram tudo isso ou não viram. E chegaram, Paulinho deixou a casa dele, veio, encontrou a Sônia e os dois serão uma só carne. Então, hoje... Quem venceu? Foi a Sônia ou o Paulinho? A Sônia, o Paulinho come com palito? Se o Paulinho comer com pauzinho, a Sônia venceu. Se a Sônia estiver comendo piqui, o Paulinho venceu. Como é que foi lá? É, né? Quero ver ela comer, eu quero ver a ruê piqui com palito, né? Quero ver a ruê piqui com pauzinho. Vai ser uma luta, viu? Vai, né? Ela ruê piqui com pauzinho. Mas na verdade, então, o Paulinho é a cabeça e a Sônia o corpo. A Sônia é o corpo e o Paulinho é a cabeça. Tem que existir uma liderança. Tem que existir uma liderança. O homem é um ser, O homem é um ser social, um ser criado dessa maneira, criado para dirigir, criado para comandar. O homem foi criado para mandar. Deus criou toda a natureza e disse para ele, agora vai e administra isso, vai, está tudo nas suas mãos. Se você dá para os outros, você deu, está nas suas mãos. Você pensa, o cavalo não. Você raciocina, o peixe não raciocina. Então Deus criou o homem assim, ele criou o homem para pensar, para raciocinar. Então tem que existir cabeça, por isso que tudo entre nós tem que haver uma liderança, tá certo? Entre nós, ponha isso na sua cabeça, tem que existir liderança, tem que existir governo, tem que existir direção. O homem não vive sem isso. O governo do homem era Deus. Não é mais. Então o homem agora tem que se virar. Deus quer de novo trazer o homem para ele. Quer. Então daqui um pouquinho nós vamos falar sobre isso, rapidinho. Mas agora eu quero concluir essa questão da nossa casa. A nossa casa, Quando o corpo da casa, que é a mulher e os filhos, tiverem perfeitamente ligados ao governo da casa, à cabeça da casa, então essa casa é uma pessoa só, é uma casa, é um corpo só, é um corpo só. Começa com o pai e a mãe. Se não tiver filhos, eles vão a vida inteira desse jeito aqui. Amém? Tem que existir um governo. Aí o Paulinho pensa, ele vai obrigar, se ele tem que obrigar a Sônia a comer pequi, ou se ele tem que ceder e comer lopalito, é problema dele. Ele que tem que dirigir, ele tem que comandar, ele tem que dirigir. Casa tem que existir governo. Bem, vocês acham que funciona se a mulher não aceita isso? E vai ficar que jeito? Vai funcionar? Né? Vai ficar desse jeito. Funciona, mas é muito mais difícil. Não é não? Porque esse aqui não foi feito para pôr sapato. O sapato fica lá. O sapato foi feito para ficar no chão. É muito difícil funcionar. Mas tem muitas casas, que a coisa é desse jeito. Funciona? Não funciona. Quando é que isso aqui existe? É hora dos homens e das mulheres falar um pouco.
Não, é quando funciona, né, você perguntou, né? É quando é a mulher que está governando. Quando a mulher está governando.
A inversão de valores, irmão. Né? A inversão de valores aí, ó. Invertiu as coisas. Pode até ser, né? Mas é como estava falando, a inversão de valores, né? Então, quer dizer, o homem não governa, a mulher vai governar.
Mas isso não seria machismo, por exemplo, o homem governar a casa? Não é machismo? É não, Cid? Inversão de valores, quer dizer, o homem tem mais valor do que a mulher?
Acho que não, né? Deus está falando, né? A palavra de Deus, né?
Não é o quê?
Machismo, né? Não é. Eu acho que não. Porque tá...
Você gostaria de dirigir ou você acha que uma manja aí que tem que fazer isso?
Tem que ser ele, né?
Ele que tem que pegar no pesado, né? Não é isso? Ele que tem que dirigir. O homem fez, Deus fez um homem com mais rústico, mais grosseiro. Entendeu? Não estúpido. Ele fez um homem assim, mais rústico, mais grosseiro. Tá? Mas para poder exatamente suportar aquele primeiro impacto, né? Que tem. Tá? Porque aquela coisa de proteger o muro, de proteger a porta, de proteger a casa, de sofrer o impacto, de receber a notícia. Né? Receber a notícia. Eu tenho que dar uma notícia para casa, uma notícia ruim para casa. Aí você fala, não fala com o Silvio, não, porque ele. É. Fala com a Cida. Não fala com o Silvio, não, né? Aí tem lá uma notícia ruim, alguma coisa. Aí não fala com o Silvio, tem que falar com a Cida. A Cida é que recebe impacto. A Cida é. Se tem uma dívida, um problema, uma coisa, um negócio. Não fala com o Silvio, não, porque o Silvio passa mal. Amém? Fala com a Cida. É assim?
Ele falou lá que é beleza.
Então, o homem, ele foi feito para não ficar naquela situação ali. Mas quando que aquilo acontece? Aquilo acontece exatamente quando a mulher, ela não deixa o homem, ela não submete. Então ela não deixa o homem. Ela não deixa o homem tomar aquela frente. É muito perigoso isso. Certo? Não é o Assis falou inversão de valores. Eu concordo. Inverter as posições. Não é bem, entendeu? Se você pegar o homem e virar de cabeça para baixo, a cabeça continua sendo cabeça, só que está no lugar errado. Não é? Você vira o homem de cabeça para baixo, a cabeça continua sendo cabeça. Não, o dia que você deixar, eu governo. Amém? Ele vira, ele está lá embaixo, mas ele olha para cima e fala para ela: ó, o dia que você deixar, eu governo, eu dirijo. Amém? Eu sou cabeça. Não tem jeito, pega um homem, vira a cabeça para baixo, procura a cabeça. Amém? Então é isso, gente. Então o nosso esforço é a mesma coisa em relação a Deus. Por isso que Paulo fala: eu digo esse mistério em relação a Cristo e à igreja. Deus não dirige, não nos dirige. Porque Deus não nos governa por causa daquilo ali. Ó. Mas ele deixa de ser Deus? Não deixa. Ele não dirige, ele não governa a gente. Mas ele deixa de ser Deus? Ele não deixa. Tá certo? Não sei se vocês entenderam. Entendeu, Ibi, que eu falei? Entendeu? Assis está com o microfone. Entendeu, Assis, o que eu falei?
Que perfeitamente.
O que eu falei, Cida? Pega aí, Cida.
O senhor falou que Deus não dirige a igreja, mas ele não deixa de ser Deus.
É isso, Rosilene?
É isso. É da mesma forma a posição ali do homem. Mesmo de cabeça para baixo, ele continua sendo homem. Continua sendo cabeça. Aí cabe a nós entender qual deve ser o nosso procedimento e agir corretamente, né? Mas é isso que é difícil.
Amém. Agora, você acha que isso funciona sem Deus? Aí é que está o problema. Por isso é que Paulo fala, isto é um mistério. Amém? Isto é um mistério. Porque se o homem for o cabeça, mas o cabeça sem Deus, não funciona não. Amém? A mulher pode ser a mulher mais submissa do mundo. Não vai funcionar. Aquela casa não vai funcionar. Porque ela não tem um cabeça. Ela não tem um governo. O homem não ajuda, não governa ela, não dirige, não ama, não faz com ela o que tem que fazer. Porque ele não é um cabeça. Ele é um animal. Ele é um estúpido. Ele é o cabeça. Foi feito para ser cabeça. Mas é um cabeça sem Deus. Então ele não sabe ser cabeça. Ele não sabe governar. Ele não sabe dirigir. Da mesma forma, a mulher que não sabe ser submissa. Porque ser submissa não é ficar debaixo. Porque tem mulher, gente, que é submissa, mas por causa da grosseria do homem. O homem é tão violento, tão grosseiro, tão estúpido, que ela pensa que ela é submissa. Ela não é submissa, ela tem medo. Ela tem horror do homem. Então tem diferença aí. Então eu não vejo. Por isso que Paulo fala, isso é um mistério. É um mistério. Né, Silei? Quando é que isso vai acontecer? Quando é que isso vai acontecer? Perfeitamente. Quando é que o homem vai ser o cabeça, a mulher vai ser submissa, sem nenhum problema, sem nenhuma discussão, sem nenhuma desavença? Quando é que isso vai ser harmoniosamente cumprido? Quando? Por isso é que Paulo então disse, isso é um mistério. Ninguém vai deixar a sua casa e se unir à sua mulher e vai ser os dois uma só carne assim. Não vai mesmo. Nunca vai ser uma só carne. Se nunca vai ser uma só carne, é sinal que ela nunca vai ser submissa e ele nunca vai governar. Eles vão entrar em choque o resto da vida. Eles vão até velhinhos dois lá, arrastando. Tá. Você é uma porcaria, você também é uma merda. Então, não está aguentando e está ofendendo um ao outro. Ele não está aguentando e está maldizendo a coisa. Por quê? Desde o começo, começou errado. Então é um mistério. É um mistério. Só tem uma maneira de nós unirmos, porque interessante, gente, que esse mandamento, ele é antigo, muito antigo. Mas muito antigo mesmo. Quando Deus tirou ali e fez a mulher por causa do homem, a mulher foi feita por causa do homem. Foi o homem que foi feito por causa da mulher. A mulher foi feita por causa do homem. Amém? Sinal que quem gosta de mulher é um homem. Então o homem, por isso que vocês são assim bonitas, porque vocês são assim, vocês são para ser escolhidas, né? Vocês são assim, como se fosse a rosa do jardim. É desse jeito, porque você foi feito por causa do homem. O homem que precisa. Interessante, né? Se compunha, é uma coisa tão preciosa. Né? Às vezes a gente fica olhando assim com a cara assim, pensando que não, né? Mas quando tira a mulher da casa da gente, que falta que faz, não? Quando tira, você às vezes trata mal, você despreza, você às vezes subestima, mas tira. Às vezes fica torcendo para ela viajar, passar uns dias, né? Mas quando tira, carne. É, Bibi? Bibi ficava aqui em Goiânia. Perdidinho, rapaz. Não é não, Bibi?
Doido pra ir embora.
Por causa dos meninos, né?
Cadê Lorena?
Não é? Então é isso. Realmente é uma coisa que o homem, a mulher foi feita por causa do homem. Eu acho que vocês não sentem muita falta de homem, não, sente? Vocês sentem muita falta de homem? Sente por quê? Por causa do governo. Olha aí. Sente por causa do governo. Eu já teve mulher que teve coragem de falar para mim. Quem tem mulher, normalmente a mulher não tem coragem de falar as coisas. Mas teve mulher que teve coragem de falar para mim assim, que exatamente é isso. Que ela tem coragem de fazer as coisas, tudo, por causa do marido. Que ela se sente totalmente em condição de fazer as coisas por causa do marido. Quando tira o marido, ela fica perdida. Não é assim? É assim, comadre? Não é? A senhora tem toda a autoridade por causa dele. A senhora sente força, sente em condição de fazer as coisas por causa do marido. Tinha o marido. Perdeu a autoridade dela. O governo dela é o marido. Não tira o governo dela, não. Não tira a autoridade dela, não. A autoridade dela é o marido. É como se fosse uma coisa sem cabeça. Né, Marlene? Né? Você não sente toda, porque o Léo está perto?
Amém.
Né? Porque o Léo está em casa. E quando o Léo some, viaja? Às vezes ele não resolve muita coisa, mas você quer ele perto, né?
Resolve.
Resolve? Amém, irmã? Está vendo, irmã? O quanto é importante você para ela. Porque ela, sem você, ela fica de perna e mão quebrada. Ela é toda assim por causa de você. Amém? Ela faz, desfaz, toma frente. É por causa de você.
Amém.
Então como é que você vai, sai e larga ela sozinha? Não pode.
Não tem jeito. Não, posso não.
E você sem ela? Deixa ela ir lá para Peixe do Rio, ficar um tempo lá. Você fica doido, vem embora. Não é assim?
É, agora eu já sinto falta dela mesmo. Quando ela vai, eu fico doido que ela volta mesmo. Uhum.
Amém. Amém, gente? Aí está todo mundo com fome. Com fome? Mas, gente, este não é um assunto que precisa ser exaustivamente falado, comentado. É para você, meu irmão. Entender como é que você vai agir. E como que você vai fazer para que você e a sua esposa e a sua mulher sejam cada dia mais um. Quanto mais vocês serem um, melhor. Uma só pessoa. Cada um, é claro, o gosto de um, o sentimento da mulher, coisa da mulher, do homem é do homem. Mas quando vocês começam a discutir, tomar decisões, pensar, vocês dois são um. Vocês são um para resolver as coisas, para decidir as coisas, para ajudar um ao outro, para apoiar um ao outro. Mesma coisa somos nós e Deus. Mesma coisa somos nós e Deus. Como eu disse agora mesmo, Deus nunca vai deixar de ser Deus. Mas ele pode não ser a nossa cabeça. Deus pode nunca governar a nós. Vai deixar de ser Deus, ele não vai. Vai, Silêncio. Você vai deixar de ser homem se a sua casa não permite, se a sua esposa não permite você dirigir? Você vai deixar de ser homem? Se você deixar, Silêncio, você está negando a você mesmo. Ele, Jesus, não vai negar. Ele não vai negar a ele. Amém? É um mistério. É um mistério. Então é importante que a igreja, que nós... Porque aí eu digo, a mulher, deixe Jesus dirigir você, porque você é a igreja. Homem, deixe Jesus dirigir você, porque você é a igreja. Aí você e a sua esposa serão um. Que a única coisa que pode fazer duas pessoas estranhas, a única coisa que pode fazer duas pessoas distintas, estranhas, serem um. Ou seja, começar a pensar do mesmo jeito, agir do mesmo jeito, sentir a falta um do outro, sentir o amor um pelo outro, e assim por diante. É Deus, é Deus, é Deus. É Deus que faz isso. Não somos nós, não. É Deus que nos une. É Deus que faz da gente um só. Amém? É isso. Por isso que eu não acredito no fato de duas pessoas se tornarem um sem Deus. Porque para mim, esse milagre é um milagre, esse milagre só acontece através de Deus, através do Evangelho. É Ele que nos une, amém? É um sonho, vocês estavam cantando aí agora mesmo, é um sonho. Amém, gente? Eu queria que vocês fossem para a mesa jantar, comentando isso, falando isso, discutindo isso. Então vocês estão comendo com a barriguinha cheia, todo mundo vai ficar alegrinho e vai continuar falando isso, discutindo esse assunto. Como é que é lá na sua casa, né? Como é que é lá na sua casa, na minha casa? Qual a sua esperança? Né? Vocês sentem? Tem muita coisa para ser falada. O que que foi bom para você o Evangelho? O que que foi bom para você estar ouvindo a Deus? Deus tem feito, ajudado você? Deus tem ajudado você a se colocar no lugar? Deus tem ajudado você a se colocar no lugar? Ou você acha difícil? Amém? Amém, Elisa? Neto? Amém? Silei? É isso mesmo, Silei?
É muito bom poder entender essas coisas. Como o senhor colocou ali no quadro, né? Como Paulo também disse, né? É o mistério de que é Cristo e a igreja. Aí eu estava vendo assim, ele disse que o mistério é Cristo em nós. Então isso só vai acontecer quando realmente Deus, né, estiver em nós. Aí nós vamos ser um com Ele e também vamos ser, né, a esposa e o esposo vão ser um só também. Então esse mistério vai ser cumprido, né, vai acontecer. Como o senhor mostrou ali, pode Deus não estar governando, porque a gente não deixa Ele governar, mas Ele nunca vai deixar de ser Deus. E, né, no final isso perguntou, Deus tem ajudado, né, você a se colocar no seu lugar, né? Com certeza é...
É isso mesmo, pode falar.
Se não fosse Ele, né, a gente vê que você perde o governo, a direção. Às vezes você pode fazer, como o senhor mostrou no início aí, às vezes você faz. Não, eu sou, né, o chefe da casa, etc. Mas nunca vai ser o que deve ser. E sendo assim, você vai amar, né, como ele disse, ama sua esposa como Cristo amou a igreja. Então vai ser algo assim, vindo do céu, sem forçar a situação, né, nada disso. Uma coisa feita por Deus. Algo assim, como o senhor mostrou lá, um não é sem o outro. A mulher é importante para o homem, é. O homem, né, a mulher foi feita por causa do homem. Mas a mulher sozinha não é sem o homem, porque ele é o governo dela. Então é muito bom ouvir isso, saber que é assim que Deus fez. E se nós quisermos realmente ter o governo de Deus como igreja também, é só a gente, né, colocar no nosso lugar. Ser submisso a Ele, Senhor, nós queremos que o Senhor governe sobre nós, porque o Senhor é a nossa cabeça.
Amém. Se inverter ali, né, se ele estava falando, às vezes a casa tem a mulher na cabeça. Mas ela não deixa de ser mulher. Deixa? Pode olhar direitinho que não deixa de ser mulher. Ela continua sendo mulher. Aí eu pergunto, a estrutura dela ela foi feita para ser aquilo? Não, né, Hannah? Ela vai sofrer mais, não vai sofrer mais? Vai, porque ela vai ficar do que jeito lá, ó. Ela vai sofrer mais. Ela dirige a casa, mas ela não vai deixar de ser mulher. E o homem ficou lá embaixo. Mas ele não vai deixar de ser homem também. Ele vai deitar, vai dormir. Né? Ele vai deixar a coisa correr. Ela está comandando, ela está dirigindo. O que eu quero que você põe na sua cabeça é o seguinte: essa mulher deixou de ser mulher? Não. Eu pergunto, ela vai sofrer mais? Ela vai ter mais dificuldade? Vai? Por que que vai?
É porque ela tomou uma responsabilidade que não é dela. Assumiu, né, uma condição que era do homem. Ela vai sofrer mais.
Não tem jeito, né? Tá certo? Não tem jeito. Não tem jeito dela. Ela vai sofrer mais. Porque o homem não tem menopausa. Menopausa tem?
Não.
Por enquanto não, né, você?
A mulher tem menopausa. Tem umas que é maior pausa. Vai, demora mais, né? O que mais que a mulher tem que o homem não tem? TPM, TPM? Hã? TPM.
TPM é terrível. Terrível. A mulher fica louca. Fica.
Ela não deixa de ser mulher. E ela não tem. Não tem TPM. Você tem, Vi? Então ele vai jogar bola. Ele vai jogar bola, Paulinho. E ela com TPM, com menopausa, menopausa. A mulher com tudo isso, ela vai continuar indo para o trabalho, para as coisas, para isso, para aquilo, enfrentando situações, irritada, nervosa, né? Ali, enfrentando lá, fazendo mestrado, pós-graduação, não sei mais o que, sabe o que. Meu Deus, ela não sabe o rabo de foguete que ela está arrumando. Porque tem isso. E o homem? Mas Deus já fez o homem já exatamente por causa disso, que não tinha esse problema. Eu já vi pessoas dizerem, pessoas que têm coragem de falar a verdade, dizerem o quanto isso é verdade. Pessoas que têm coragem de dizer a verdade. De dizerem o quanto isso é verdade. Ela nunca vai deixar de ser mulher. Como o homem nunca vai deixar de ser homem, e Deus nunca vai deixar de ser Deus. Aí Deus vai ficar tranquilo. Deus vai ficar tranquilo. Vamos ver até onde a mulher vai. A mulher é a igreja. A mulher está aí, a mulher sentada aí, ó. A mulher é a igreja. Vamos ver até onde ela vai querer. E até onde ela vai? Sem Deus. Sem mim. Vem? Vamos ver até onde vai. Vamos ver até onde vai. Eu pago para ver. Eu quero ver até onde que ela vai sem Deus. Até onde você vai, seu Deus, seu absurdo? Eu quero ver até onde você vai sem Deus. É a mesma coisa, Silei. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Você quer entender Cristo e a igreja? Pois estude a mulher e o homem. Por isso que Paulo falou, isto é um mistério, eu me refiro a Cristo e à igreja. A Deus e o homem. Quando fala Cristo e a igreja, é Deus e o homem. Amém? Amém. Aleluia, aleluia, aleluia. Vocês não falaram nada, só eu que falei, né, hoje, né? Amém.
Nós não vamos a lugar nenhum sem Deus. A gente pensa que vai. Muitos pensam que vão. E muitos não têm Deus, acham que têm, estão indo, né? Para onde eu não sei. Agora nós não vamos a lugar nenhum. Só sofrer.
Você pode apertar daqui, apertar dali. Entendeu? Ficar sem comer, lipoaspirar, pelejar, fazer tudo que você puder. Mas uma hora você vai frouxar.
É verdade. É isso mesmo. É verdade. Não funciona.
Vem. E o homem? O homem não precisa desse trem. Não a cara do outro, entendeu? Não é não? Amém, Paulinho? Concorda? Por que que Deus põe as coisas no lugar?
É ir contra a natureza, né? O homem, às vezes, ele resiste a isso. É como nós, às vezes, resistimos a Deus, né? E é uma bênção. Um casal, uma família, vive em paz. Ah, os filhos, a estrutura dos filhos é outra. Porque a mulher diz lá, né, que a mulher sabe, edifica seu lar. Olha a importância da mulher. Né? Nossa, uma igreja que reconhece o seu Senhor, que reconhece. E ela é valorizada, a igreja é valorizada. Né?
E assim, pelo homem, pela dureza do coração do homem, né, pela dureza do entendimento, faz com que realmente as coisas ficam nesse papel, nessa inversão de papéis. Né, essa
interessante que é aquilo que nós falamos hoje. Hoje teve uma novidade aqui. Qual foi, Silê? Sempre tem uma novidade, né? Qual foi a novidade? Qual foi, Paulo, a novidade de hoje?
Mesmo sendo... mesmo a igreja não reconhecendo, Deus nunca vai deixar de ser Deus.
Isso.
Né? E o homem, mesmo não sendo... Não Quem governando morreu? A sua casa, nunca vai deixar de ser homem.
Isso. Foi uma novidade, né, Paulo?
Uma novidade.
Amém. Sempre tem alguma coisinha para abrilhantar, né? Né? Concorda, Silvano? Ô, Lucimar? Amém, amém, Silvano? Amém? Olha aí, um detalhe importante demais que Deus falou hoje. Que foi, galinha? É. Pode virar de perna para cima. Isso para mim hoje foi tremendo. Amém? E para você, Rafael? Foi. Aí, pronto. Então, antes de casar, ou antes de... Nós deveríamos... Nós, o Vodemir... Nós, né? Até o pai da Luciene ali, né? Nós aqui de cabelo branco... já fomos pegos assim... Né, paciência. Mas quem não foi... Amém? Já entra para casa... No lugar certinho, já vai pondo as coisas no lugar certinho. Põe, por quê? Porque você, mais cedo ou mais tarde você vai ver que isso não é bom para você. Amém? Amém. Eu acho que nós aprendemos alguma coisa. Vamos lá pro salão, pro jantar. E lá no jantar, como o Paulinho falou, tem muita gente com fome, dá para notar. Né? Mas nós vamos, né, comer, porque tem gente que vai embora até para a Arizona. Foi um prazer ter vocês aqui. Vem, mano. Não foi o mesmo não, né? Chega lá, não chega? Eu quando vou por lá também, eu chego tarde aqui. Amém. Vamos curvar nossas cabeças e vamos... Vamos cantar um pouquinho aquela mesma música? É um sonho. É um sonho. O homem e Deus. Eu tenho certeza que você buscando a Deus, você vai saber perfeitamente se colocar no seu lugar. Amém? Presta atenção no que eu estou falando. Se você buscar a Deus, se você realmente buscar a Deus, você vai saber se colocar perfeitamente no seu lugar, que é o lugar ideal para você. Foi o lugar que Deus criou para você. O lugar que Deus criou para você. Vem, Silvia.
Amém. Tudo que Deus faz é perfeito.
Deus é perfeito. Né? Querer dizer que Deus não fez certo, ele nunca vai deixar de ser Deus pelo fato do homem não dar a ele o direito de governar. Pelo fato do homem não dar a ele o direito de reinar. Deus diz: aparta de mim esses que não quiseram que eu reinasse. Não vamos ser uma igreja rebelde, não vamos ser uma igreja desse jeito. Vamos ser uma igreja que quer dizer: Senhor, reina sobre mim, governa sobre mim, dirige, Senhor, né? Toma o lugar que é seu. O lugar que te pertence. Toma o lugar que é seu na minha vida, Senhor. Na minha casa. No meu trabalho. Reina sobre mim, Jesus. A igreja só pode encontrar realmente razão tendo o Senhor no seu governo. Né, Elias? Só assim. Só Deus reinando, só Deus governando, só Deus dirigindo. Vou fazer força para não tomar o lugar, assim como você, mulher, esforça para não tomar o lugar. Não é bom para você. Você, marido, faça como Deus. Ame a igreja e queira dirigi-la, queira reiná-la, queira exercer seu papel. Amém? Amém, Jesus. Pai Santo, que está nos céus. Nós te agradecemos, meu Deus, pelo que o Senhor nos faz, por tudo que o Senhor nos tem feito, nos preparado para viver. O Senhor tem nos preparado para viver nesse mundo, nos arrancando do poder do mal e nos trazendo de novo para o reino, o governo de Deus, colocando as coisas nos seus devidos lugares, colocando as coisas nos seus lugares, nos lugares originais, voltando, nos levando de novo à origem. Não foi para o mal que o Senhor nos criou, não foi para casas em guerra, não foi para casas em maldição que o Senhor nos criou. Não. Te louvamos, Pai, te agradecemos, em nome de Jesus.
fruto do sonho de Deus. De Deus, o sonho de Deus. Para me fazer um homem, um novo homem. Que o Senhor tenha toda a liberdade, meu Pai, para me governar, me dirigir. Aliás, jamais eu saberia viver assim, de cabeça para baixo. Jamais eu poderia me adaptar a uma vida hoje que não fosse guiada por Deus. Que eu pelo menos tivesse a fé, a esperança de que o Senhor é o meu governo. Eu não posso admitir outro reino na minha vida, não posso admitir outro pai, não posso sequer pensar em estar assim sem o governo de Deus na minha vida, na minha vida. Que eu saiba desempenhar a minha função, que eu saiba me colocar no lugar que o Senhor tem me dado na igreja, com toda a submissão, com toda a humildade, toda disciplina. Eu quero ser gerado, guiado, dirigido pelo Senhor, em nome de Jesus. Amém. 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 Então, ó, o pessoal.